e na hora de descarregar de forma equivocada o reagente 1 e o reagente 2, percebido de forma imediata, inclusive pelo transportador, ele começou a descarregar, né, através de bomba dentro do tanque e já percebeu uma reação exotérmica, né, ou seja, houve uma liberação de calor. Então, o calor era tão intenso, né, e ele já percebeu a saída de gás no suspiro superior do tanque. Então, imediatamente, ele parou a aplicação. Na sequência, né, o vento levou o gás para dentro da fábrica, no nível número 2, no segundo nível, onde estavam trabalhando 20 trabalhadores. Imediatamente, aquele gás, vamos dizer assim, intoxicou. Apesar de disponibilidade de máscara de gás, não houve tempo, né, foi instantâneo, realmente. E 4 colaboradores não conseguiram resistir, vamos dizer, à inalação desse gás e vieram a óbito. Então, essa, na realidade, é a causa do acidente, né, que está sendo investigado pela polícia, né? Nós imediatamente paramos toda a operação de forma voluntária. Até hoje, a planta está parada, né, está sob análise de investigação do Ministério do Trabalho e da Polícia, né, e enquanto não tiver a liberação, a operação não está liberada. Então, o processo todo está sob investigação, né, dos órgãos competentes. Aqui eu queria mostrar como é que funciona, vamos dizer assim, em caso de exceção, né? Em caso de exceção, dentro de qualquer planta a nível mundial do Grupo Marfrig, o presidente daquela divisão, daquela empresa, é obrigado a relatar isso ao presidente do Grupo Marfrig, que automaticamente aciona o nosso plano de emergência. Então, seja ele a nível de atendimento de funcionários, né, isolamento de área, envio de equipe mais competente ainda do que existe no local para tentar apoiar o processo e tentar realmente, vamos dizer assim, acionar imediatamente os órgãos competentes, né? O Grupo Marfrig, ele é reconhecido pela sua transparência, né, seja a nível financeiro, seja a nível de resultado, e seja a nível de trabalhista e seja a nível de segurança. Então, em todos os momentos, nós sempre estamos trabalhando com os órgãos competentes legais de forma totalmente transparente, porque temos o entendimento que sempre vai haver uma ajuda mútua em tentar corrigir algum desvio que possa ter acontecido. Esse aqui é um desenho esquemático da produção. Esse tanque externo aqui azul é onde foi descarregado o reagente ali, né? Então, é um tanque externo e o gás, então, ele saiu na parte do suspiro e adentrou para dentro do processo produtivo. Então, é só para vocês terem uma visão, né, do que é o... E ali vocês veem que o processo é todo automatizado, né? Então, são todos níveis de máquinas ali que estejam operando, né? Um reagente é utilizado para retirar o pelo do couro do animal e o segundo reagente é usado para fazer a curtição da pele. Eles são usados de forma independente, nunca são usados juntos. As áreas são independentes, os tanques são independentes, a tubulação que alimenta o processo é independente. Então, foi realmente uma fatalidade que, vamos dizer assim, não deixa até de forma incompreensível, né? Porque, com tudo independente, nós conseguimos misturar dois reagentes incompatíveis, né? Então, isso nos entristece realmente muito, em função da tecnologia aplicada e da condição de segurança que é dada ao processo produtivo. Aqui está algumas ações, né? Eu volto a frisar, né? Nada paga a perda dos nossos colegas de trabalho, vamos dizer assim, né? E o que estava disponível? Vamos dizer assim, nós colocamos a nossa frota de aviões próprios para transportar a hospitais de referência todos os acidentados, né? Aviões próprios da companhia levaram familiares e levaram os acidentados para pacientes de excelência, realmente para tentar recuperar a vida, do qual desses 4 colegas, infelizmente, não foi possível, né? E aí, então, trabalhamos na parte sequencial, né, que foi realmente dar assistência total às famílias, vamos dizer, com a presença de profissionais qualificados do grupo, participando em todas essas etapas ali e tentando, né, fazer o que não é possível no momento, recuperar, pelo menos minimizar o impacto que foi concedido nesse local de trabalho. Nós também, independente da auditoria que está sendo feita pelo Ministério, né, do Trabalho e a Polícia, nós também contratamos uma empresa especializada de químicos para nos apoiar no sentido de buscar também outras opções de segurança que possam ser aplicadas também no processo produtivo, né? Também coletamos, né, os reagentes químicos, né, de forma individual, de forma misturada, para identificar realmente e qualificar que houve a mistura, né? para certificar que aquele reagente que veio era aquele que nós tínhamos comprado, né? Todo esse trabalho foi feito e está documentado à disposição dos órgãos competentes, apesar de os órgãos competentes terem feito também um trabalho bastante similar. Nós temos um trabalho também da equipe multidisciplinar do Centro Tecnológico de Couro, lá do Senai, que é também uma entidade bastante competente, que vem nos apoiando no processo da unidade. Contratamos a ASA também, que é a Assessoria de Serviços Ambientais, também, para fazer uma avaliação também em paralelo, para termos certeza realmente do que nós vamos aplicar como complementos de segurança, também sejam os mais adequados ainda, né? A nossa área de engenharia, medicina do trabalho e manutenção também está acompanhando de perto todo esse trabalho. E adotamos agora esse tipo de dispositivo, né? Nós modificamos a bitola dos reagentes. Então, a bitola de um não consegue estar na outra, né? Nós tínhamos, vamos dizer assim, uma certa certeza que os tanques separados, né, que são usados em processos separados, era uma solução, mas aconteceu um acidente. Então, agora, vamos dizer assim, nós adotamos, vamos dizer assim, mais um dispositivo visando ou impedindo que novos se repitam, né? E temos agora o controle do controle do controle, né? Porque se só o controle não foi suficiente, então agora nós colocamos, né, o controle do controle do controle, porque é incrível, realmente. E temos debatido isso, né, nos comitês de segurança, inclusive a nível mundial, né? Como nós temos empresas de curtume, né, na Argentina, no Uruguai, na África do Sul, nós já fizemos um trabalho conjunto, né, para evitar o que aconteceu aqui no Brasil, replique também a nível mundial. E esse comitê, então, tem um plano de ação com datas, né, e que são assinados pelo presidente de cada empresa. Ali, acabei repetindo ali. Nós estamos fazendo o retreinamento de todo mundo, né? Apesar de for uma coisa pontual, né, um serviço de terceiro acontecer, nós estamos realmente caminhando para fazer novos retreinamentos em todas as áreas, né? E aperfeiçoando, vamos dizer assim, todo o trabalho que já foi planejado desde o início da planta, né? Não sei se o doutor Willian queria acrescentar alguma coisa no processo, não? Então, fazendo um resumo, né, eu acho que, no mínimo, a gente tem que aprender com a fatalidade, né? E a lição foi dura, né? Volto a frisar aqui, né, mais dura ainda para os nossos colegas e para as famílias deles. Mas tudo que a gente aprendeu aqui com esse acidente, nós estamos, vamos dizer assim, tomando medidas adicionais, e não só na planta existente, mas em todas as plantas a nível mundial do Grupo Marfrig. Eu agradeço a atenção e estou à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigado.
Presidência, agradece o doutor Clever Pigolávila. Não sei se o William queria complementar alguma informação nesse momento.
Não, nesse momento, não.
Na segunda mesa, você expõe o teu ponto de vista. Nós vamos... Só para explicar a todos que estão assistindo pela TV e aqui no plenário, nós vamos dar palavra aos debatedores, os senadores falam a qualquer momento, que assim entender é adequado, e depois, no final, a gente faz os encaminhamentos e os questionamentos que, assim, algum dos senadores entender que deve fazer para os nossos convidados. Passo a palavra de imediato ao senador Antônio Russo, que me procurou para dialogar também com preocupações com o fato.
Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo aniversário hoje, que todos nós nos sentimos. E o que o senhor representa dentro desse Senado?
Verdade, né? Eu disse, dia 15, deve ser 15 anos. 15 anos aqui nessa mesa, eu acho, só nessa.
E muito bem representado, e nós, senadores que estamos adentrando agora, temos no senhor um verdadeiro exemplo. Mas, presidente, eu queria dizer ao seu Kleber e que você levasse ao Marcos Molina, eu que conheço Marcos Molina desde o entreposto, depois Promissão, e depois Bataguaçu. Realmente, eu conheço a trajetória desse moço, ele é um vitorioso, e quando aqui falou o Kleber que isto manchou a trajetória, eu queria dizer, Kleber, que não manchou. Isso é um acidente, isso é uma fatalidade. Nós temos no Brasil hoje 8 mortes por dia de acidente de trabalho. E a responsabilidade da marca Marfrig eu conheço. Conheço porque desde o primeiro momento em que o Marcos iniciou o trabalho, nós éramos presidente da ABIEC e com ele lutamos para o engrandecimento e o fortalecimento da marca Marfrig a chegar ao ponto que chegou hoje. E é bom que se saiba que em 85 mil funcionários, 20%, eu calculo, em torno disso, trabalha com faca. Trabalha com uma faca na mão. E os acidentes são na segunda-feira. Porque, como o senhor bem falou, nós temos os problemas do clube de futebol que perdeu, a briga de fim de semana com a mulher, o problema da filha. E esses homens estão com... E esses ISOs que tem a Marfrig são de muita relevância. Hoje são poucas as indústrias que têm 5, 6 ISOs, ISOs internacionais, como tem a Marfrig. A minha presença é mais não para questioná-lo, mas para parabenizar a marca Marfrig, para parabenizar o Marcos Molina pelo trabalho que ele vem fazendo, e não tragam isto como uma mancha, e sim como um acidente, infelizmente. E eu sou vizinho primeiro de Bataguaçu, que eu sou morador de Nova Andradina, ao lado de Bataguaçu, sei do sofrimento da família, não só do Marcos Molina com os funcionários, como sei do sofrimento da família dele com os funcionários e a assistência que foi dada. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade.
Tudo bem, esse foi o senador Antônio Russo, que fez a primeira fala do plenário como senador. Eu só dizer dessa audiência pela importância dela, naturalmente, que trata de vida, saúde, assim, trabalho. É, entre os que estão conosco ainda e estão participando de uma forma ou de outra, porque foram votar em outras comissões, senador Cacildo Maldaner, senador Mozarildo Cavalcante, senador Ciro Miranda, senador Antônio Russo, senador Vicentinho Alves, senador Paulo Davim, senador Aníbal Diniz e conosco o senador Wellington Dias, que nesse momento já se encontra no plenário. Eu passo a palavra nesse momento ao Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Quero cumprimentar aqui os demais componentes da mesa, companheiros, companheiras lideranças sindicais, senhores empresários. E quero parabenizá-lo, senador, por mais essa audiência de tão importância, que é tratar da questão dos acidentes do trabalho e da saúde do trabalhador. Se o senador me permitir, eu gostaria de falar apenas 2 minutos e meio, e aí eu passaria para o Francisco, que ele tem uma apresentação, nos 10 minutos, e aí depois eu faria a finalização. Então, eu pediria para que o Francisco já se preparasse, para não perder tempo. É, rapidamente, eu queria dizer que a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, que representa 2 milhões de trabalhadores das indústrias de alimentação em nosso país, tem feito várias ações na busca da prevenção do acidente do trabalho e em busca da preservação da saúde e da vida dos trabalhadores. Como disse o senador Paulo Paim, o acidente não interessa a ninguém. Não interessa aos trabalhadores, não interessa aos empresários, não interessa ao governo, não interessa a ninguém. Uma coisa nós temos que ter consciência. Por tudo que foi mostrado, ainda é insuficiente para que nós possamos evitar acidentes, fatais ou não fatais, ainda no trabalho. Então é preciso que nós tenhamos consciência de que é preciso haver um investimento maior nessa questão. E a Confederação tem percorrido todos os estados, tem realizado audiências públicas, tem realizado encontros, tem feito várias ações na busca de fazer com que haja realmente uma integração não só dos trabalhadores e dos empresários, mas também do poder público, para que juntos nós possamos realmente ter uma busca para melhorar realmente as condições de trabalho e que possamos evitar os acidentes e melhorar a saúde dos trabalhadores. Rapidamente, não aqui contestando, mas eu acho que é importante dizer de que quando é colocado aqui que muitas vezes o trabalhador está preocupado porque o time dele perdeu no dia anterior e tal, mas o trabalhador também está preocupado muitas vezes, e com certeza isso, né, é que as condições de trabalho não permitem realmente ele desenvolver a sua atividade adequadamente. O trabalhador também está preocupado que essa questão, por exemplo, de não ter um intervalo para que ele possa realmente estar se refazendo daquela atividade penosa, daquela atividade insalubre que ele exerce, que nós sabemos muito bem que dentro dos frigoríficos isso é realmente que ocorre. Então, existem outros fatores, não vamos aqui achar que é só realmente porque o time dele, do coração dele, perdeu. Então é preciso que a gente possa pontuar essas questões e trabalhar para que elas realmente possam ser evitadas e possa dar uma melhores condições de trabalho a todos esses trabalhadores que exercem as suas funções. Eu vou passar então para o Francisco, um conterrâneo lá do senador, para que ele possa fazer a sua exposição e depois eu faço o encerramento.
Tudo bem, Francisco.
Obrigado.
Vamos passar para o Francisco então, onde é que ele está? Aqui. Acho que você pode... Vai ter que usar aqui, então vai ter que botar uma cadeira aqui.
Não, eu sinto aqui, ó.
Não, mas eu acho que depende da conexão ali.
Ah, é?
Tem que ser naquela ponta ali.
Na mesa. Obrigado. Só para explicar o que foi realizado no ano de 2010 e 2011, foi uma pesquisa que a gente chamou de Projeto TEIAS, Tecendo Estratégias Integradas de Ação em Saúde, que foi realizada com o escritório do CNTA, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, do Rio Grande do Sul, né, no caso, o escritório do Rio Grande do Sul, e alguns sindicatos associados nas cidades de Alegrete, Bagé, São Gabriel e Pelotas. Isso foi feito uma parceria, uma articulação que fez uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto Itapuí, que agora já também já não faz mais parte das nossas associações, mas a URGS continua, né? A coordenação executiva foi do Darcy Pires da Rocha, né, que é o diretor da CNTA Sul. E o coordenador do projeto foi o professor Paulo Albuquerque, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu sou pesquisador associado, Francesco Cetinelli, sou eu. O projeto, ele teve, falando rapidinho da metodologia, ao contrário de um projeto estatístico que procurava dados no governo, ou no Ministério do Trabalho, ou na Justiça do Trabalho, nós procuramos aqui procurar uma metodologia diferencial, que procurasse ouvir os trabalhadores. Então, todos os dados que eu apresentar agora foram relatados para nós, nessa pesquisa, com trabalhadores que foram entrevistados nas cidades onde existem frigoríficos de carne, no caso, apenas de carne bovina, né? Aqui a gente fez os objetivos, foi construir um diagnóstico que permita os sindicatos e a CNTA se apropriar dessa tecnologia de pesquisa para poder explicar usar essa ação em diferentes momentos, construir um banco de dados sobre essas condições concretas. A gente já havia dados de outras pesquisas realizadas em 2007, como eu falo ali depois, né, comparar e atualizar os dados. Foram entrevistados, nessa entrevista foi um pouco menor, essa pesquisa foi um pouco menor do que a de 2007, foram 280 entrevistas. Isso fazia, para aqueles frigoríficos, estatisticamente dava para dar uma noção. As entrevistas foram realizadas com um questionário anônimo, com 48 questões abertas e fechadas, procurando os setores e os riscos de cada setor. Com esse método, né, a gente procurou valorizar a voz do trabalhador, né, a opinião e experiência de cada trabalhador.